Muito bem, a gente continua com informações aqui para você no Manhã Novo Tempo. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde declarou que o cenário de Mpox no continente africano é uma emergência em saúde pública de importância internacional em razão do risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. Este é o mais alto nível de alerta da entidade. Em 2024, os casos já superam o total registrado em 2023 e somam mais de 14 mil, além de 524 mortes. E por isso, hoje, a gente vai falar sobre esta doença, né? Também conhecida como varíola dos macacos, inclusive tem alguns casos aqui no Brasil. A gente trouxe a informação hoje mesmo, mas esses casos que foram registrados no Rio Grande do Sul, pelo menos é a notícia mais atual, eles não têm a ver com, não fazem parte da mesma cepa dessa que oferece um risco internacional. Mas mesmo assim, a gente vai tirar algumas dúvidas com ele, o doutor Dorival Duarte, infectologista, participa sempre aqui com a gente, já é de casa. Bom dia, doutor, seja bem-vindo.
Bom dia, uma satisfação muito grande falar com você e com os teus ouvintes nesta manhã.
Prazer é nosso, doutor. Agora vamos entender então um pouco sobre a Mpox. Quais são as origens dela e como ela foi identificada pela primeira vez, doutor?
Bem, a Monkeypox, ou a Mpox, como está sendo chamada mais recentemente, né, em realidade é uma zoonose, né? O que é uma zoonose? É uma doença que circula entre animais silvestres e acaba sendo transmitida para o ser humano. Em realidade, o Monkeypox é um vírus já conhecido já há muitos anos, né? Em 1958 ele foi conhecido pela primeira vez e em 1970 é que foi feito o primeiro diagnóstico em seres humanos na República Democrática do Congo, que é a região do país, lá no oeste da África, né? Onde existe o maior número de casos e de onde os casos acabam se disseminando também para outras latitudes. Então, é um vírus que estava restrito ali naquela região do oeste da África, mas que em anos mais recentes, né, em 2022 para 2023, ele acabou ganhando uma proeminência maior pelo surto que houve com a disseminação de casos para dezenas de países no mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Uhum. Este surto acabou amainando no final em meados do ano passado, e ele era uma emergência em saúde e deixou de ser uma emergência de saúde em maio do ano passado. Mas agora, com novos casos surgindo na República Democrática do Congo, de um novo clado, uma nova variante, né? Isso alertou a Organização Mundial da Saúde e ela então colocou esta emergência em saúde para que os países possam se prevenir contra a chegada desses casos, desses clados novos, né? E a disseminação nas pessoas dos seus respectivos países. Lembrando que hoje as epidemias, elas acabam viajando de avião, uhum. Né? Então, é muito mais fácil alguém sair virêmico de um país, ingressar no outro e haver a disseminação, especialmente de vírus que se disseminam pela via respiratória ou pela via do contato direto.
Doutor, e quais são os principais sintomas assim, da Mpox? Como que eles se diferenciam de outras doenças virais, para os ouvintes saberem?
William, o início dos sintomas é razoavelmente indistinguível dos sintomas de outras infecções virais, né? Então, febre, dor de cabeça, dores musculares, são sintomas gerais, né? Mas duas coisas acabam caracterizando a Monkeypox, ou a Mpox, que acaba sendo a aparição de uma erupção, né? São vesículas que ocorrem, elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, no rosto, nas mãos, nas extremidades, na região dos genitais, né? Lembrando que o contato mais íntimo é que favorece essa disseminação do vírus. Então, contato direto de pele a pele, de mucosa a mucosa, isso favorece a aquisição da infecção. Então, estas vesículas, elas podem ser pequenas, poucas ou podem ser maiores e múltiplas, né? A gente lembra dos pacientes com varíola, que graças a Deus é uma doença que não existe mais na face da Terra, uhum. em que às vezes o paciente tinha milhares de lesões, né? Acho que todos nós já vimos uma pessoa com varicela, né? Com catapora, uhum. né? São lesões semelhantes às lesões da catapora. Agora, essas lesões, elas podem complicar-se, o paciente ter infecções secundárias, e isso acaba, pois, favorecendo o óbito dos pacientes. Agora, vale lembrar que o outro detalhe importante na distinção entre a monkeypox e as outras viroses que a gente tem de forma relativamente comum é que, ademais da aparição das vesículas, que evoluem para úlceras na pele, né, pequenas úlceras ou úlceras um pouco maiores, é a presença de gânglios. Os gânglios podem crescer. Então, isso é um sinal muito importante que a equipe de saúde precisa estar alerta, né? Então, lesões que aparecem na região genital, seguido de crescimento de gânglios na região inguinal, por exemplo, é um fator que deve levar à suspeição da infecção pelo Mpox.
Doutor, existem alguns grupos que são mais vulneráveis a essa infecção?
Luciana, sim, existem grupos mais propensos, né, em que a infecção pode se desenvolver de uma forma mais intensa. Então, a gente fala das pessoas que têm algum grau de imunossupressão, né, qualquer tipo de imunossupressão, inclusive a imunossupressão condicionada pela infecção por outro vírus, que é o vírus da imunodeficiência. Então, essas pessoas são mais susceptíveis de terem a infecção. Obviamente, as pessoas que têm relações homoafetivas e relações com diferentes parceiros, múltiplos parceiros, essas pessoas estão em um risco particular de adquirir a infecção e funcionarem também como disseminadores da infecção. Então, esses grupos que são especiais no contexto da aquisição e da manutenção da infecção, servindo como reservório para que a infecção se transmita a outras pessoas. Mas vale a pena mencionar que não somente um contato próximo, direto, né, de pele a pele, mucosa a mucosa, é possível a transmissão também através de gotas, né, a pessoa que tosse, a pessoa que espirra. E, interessantemente, esse vírus ele tem a capacidade de permanecer viável em superfícies inertes, né, em móveis, em roupas. Uhum. E a pessoa tendo contato com estes móveis e estas roupas, a pessoa pode se infectar também. Então, esse é um detalhe muito importante que deve ser atentado para quem tem caso de Mpox próximo, né, então atentar que, pois, é necessário um cuidado muito especial com as superfícies inertes e com as roupas do próprio paciente.
Doutor, cuidados meio que parecidos com o que a gente teve com a Covid, então.
Isto é bem, bem semelhante, né? Uhum. Então, a gente está falando em lavar-se as mãos com frequência, né? Se a pessoa está infectada, essa pessoa, ela deve utilizar uma máscara, porque quando a pessoa tosse, ela pode ter tosse também, dissemina gotículas, e essas gotículas na superfície inerte vão permitir que qualquer pessoa, pois, toque uma superfície inerte, leve a mão ao rosto, e aí o processo da infecção ganha caminho, né? Então, esses cuidados com as lesões das pessoas, evitar contato, utilizar luvas para eventualmente tocar uma pessoa que tem a lesão e luvas para manejar as roupas, né, limpar as superfícies, desinfectar as superfícies, todas essas são maneiras que ajudam a prevenir a infecção.
Doutor, não sei se há outras medidas de prevenção além dessas que você já citou, e também existem tratamentos disponíveis para a Mpox e como eles têm sido talvez eficazes para quem já pegou a doença?
William, em realidade, a gente não tem tratamento assim eficaz, drogas antivirais, como a gente tem para o influenza, que é o vírus causador da gripe. A pessoa que tem influenza hoje, a gente prescreve imediatamente para essa pessoa, a gente prescreve uma droga antiviral, né? Mas no caso da monkeypox, isto não se aplica. Por quê? Porque, em realidade, existem algumas drogas, né, umas duas ou três drogas antivirais que estão disponíveis, especialmente nos países de primeiro mundo, para tratar casos muito específicos, mas são drogas muito caras. Nós não temos essas drogas aqui disponíveis aqui no Brasil. Talvez a gente possa mencionar uma delas, que é o Cidofovir, é uma droga que a gente dispõe aqui no Brasil. Mas é uma droga injetável, intravenosa, muito cara, caríssima. Então, você imagina, você tem um surto, a gente não tem drogas antivirais para tratar o pessoal todo, né? Uhum. Então, a prevenção primária passa pelas medidas de precaução de contato, e passa também por vacina, né? A gente tem vacina, hoje existem duas vacinas que têm a ação para Mpox, né? Sobretudo uma vacina de terceira geração. E esta vacina de terceira geração, ela é eficaz tanto para prevenir o Mpox como para prevenir a varíola, que é uma doença que a gente já não tem mais, né? Mas a gente tem dificuldade em relação à vacina, porque só existe um único fabricante, e esta vacina, ela é produzida não em larga escala, então ela é direcionada primariamente para os contatos próximos dos casos índices, para evitar que esta infecção ela se dissemine, né, de pessoa a pessoa, né? Vale mencionar que na própria África Central, né, na República Democrática do Congo, a vacinação não tem sido feita como deveria ser. E vale mencionar também que as pessoas adultas, em certa forma, teriam menos possibilidade, as pessoas de idade mais avançada, de adquirir a Mpox, graças à vacina prévia que essas pessoas receberam para a varíola antes de 1980. Estou dizendo que, em 1980, o vírus da varíola, pois, foi erradicado, e já a partir da década de 80, já não se administrava mais a vacina para a varíola. E esta vacina para a varíola, ela tem um certo efeito protetor cruzado também para a Mpox. Por isso que a infecção é muito mais frequente em crianças, que as crianças não foram expostas à vacina da varíola no passado, né? Uhum. E essas crianças é que deveriam ser alvo predileto para receber a vacina mais nova de terceira geração contra a Mpox.
Sim, tem uma pergunta dos ouvintes aqui, Lu?
Tem sim, a Lídia está perguntando se a Mpox pode, a pessoa pode pegar mais de uma vez, ou se ela é como a catapora, doutor?
Olha, é uma pergunta muito interessante, né? Mas certamente ela deve ser uma infecção de aquisição única, né? A menos que haja uma outra variante muito diferente, completamente diferente, como a gente tem visto no caso de Covid, que permite uma reinfecção, né? Mas essas variantes não são tão grandes, e então provavelmente uma pessoa infectada dificilmente vai se infectar novamente pela Mpox.
Tá certo, doutor. Acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas aqui. Nosso tempo está avançado já. Em outro momento, a gente pode ter outra conversa aqui. Você que mandou perguntas, a gente vai direcioná-las aqui para o doutor, e em uma próxima oportunidade vamos responder. Doutor Dorival Duarte, infectologista, muito obrigada por participar e responder às nossas perguntas.
Uma satisfação, estamos à disposição, e um bom dia para você e para todos os teus ouvintes.
Ótimo dia.